Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela Editora Antroposófica. Este é o 18º capítulo. Foi nessa época que ocorreu meu ingresso nos círculos da vivência cultural experimentada por Nietzsche. Meu primeiro contato com os escritos de Nietzsche ocorreu em 1889. Antes, eu nunca havia lido uma linha sequer dele. Suas ideias não exerceram influência alguma sobre o conteúdo das minhas, tais quais foram expressas na Filosofia da Liberdade. Li o que ele escreveu, sentindo-me atraído pelo estilo marcado por sua relação com a vida. Senti sua alma como um ser que, com acuidade, tanto herdada quanto aprendida, devia atentar a tudo que a vida cultural de sua época produzira, porém, tendo sempre a seguinte sensação: dois pontos, abre aspas. O que me importa essa vida? Deve existir outro mundo onde eu possa viver. Neste há tanta coisa que me perturba. Fecha aspas. Esse sentimento fez dele um acirrado crítico de sua época, porém, um crítico cuja própria crítica o tornava doente. Um crítico que tinha de experimentar a doença e que, com a saúde, a sua saúde, só podia sonhar. Primeiramente, ele procurou possibilidades de fazer de seu sonho de saúde o conteúdo de sua vida. E assim procurou sonhar com Richard Wagner, com Schopenhauer, com o positivismo moderno, como se quisesse transformar em realidade o sonho em sua alma. Um dia descobriu que apenas sonhara. Então, começou a procurar, com toda a energia que lhe era própria, por realidades. Realidades que deviam existir em algum lugar. Não encontrou caminhos para essas realidades, apenas anseios nostálgicos. E assim, os anseios nostálgicos se tornaram nele realidades. Ele continuou a sonhar, mas a gigantesca força de sua alma fez nascer dos sonhos realidades humanas interiores, as quais, sem o peso que há muito vinha caracterizando as ideias humanas, pairavam livremente numa disposição anímica jubilante, porém, repugnada com o espírito da época. Era essa minha impressão de Nietzsche. O arrebatamento e a leveza de suas ideias me entusiasmavam. Eu achava que, se arrebatamento nele havia ocasionado muitas ideias similares às que se haviam formado em mim por caminhos bem diferentes dos seus. Assim, no prefácio de meu livro, Nietzsche, um lutador contra sua época, de 1895, pude escrever dois pontos. Já em meu livrinho O Método Cognitivo de Goethe, publicado em 1886, expressa-se a mesma maneira de pensar existente em algumas obras de Nietzsche. Fim da citação. O que mais me atraiu era o fato de se poder ler Nietzsche sem logo deparar com algo que quisesse fazer do leitor um seu adepto. Podia-se sentir o brilho de sua espiritualidade com espontânea alegria. Nessa sensação, o leitor se via inteiramente livre, pois sentia que as palavras do livro começariam a rir, caso ele lhes atribuísse a expectativa de que se deveria concordar com elas, como Haeckel ou Spencer pressupunham. A fim de caracterizar minha relação com Nietzsche, cheguei a empregar, no referido livro, palavras cunhadas por ele a respeito de sua relação com Schopenhauer. Dois pontos. Nova citação. Pertenço aos leitores de Nietzsche que, após terem lido a primeira página dele, sabem seguramente que lerão todas as páginas e darão ouvido a toda palavra de que algum modo ele tenha dito. Minha confiança nele surgiu de imediato. Eu o compreendia como se tivesse escrito para mim, para falar de maneira explícita, embora imodesta e tola. Fim da citação. Pouco tempo antes de eu começar a redigir esse livro, certo dia, a irmã de Nietzsche, Elisabeth Foster Nietzsche, apareceu no arquivo Goethe-Schiller. Estava dando os primeiros passos para fundar um arquivo Nietzsche e queria conhecer a organização do arquivo Goethe-Schiller. Logo em seguida, veio também a Weimar o editor das obras de Nietzsche, Fritz Kogel, e vinha conhecê-lo. Mais tarde, entrei em sérios conflitos com Elisabeth Förster Nietzsche. Naquele tempo, seu espírito amável e ágil angariava minha profunda simpatia. Esses conflitos me causaram indizíveis sofrimentos, tendo sido suscitados por uma complicada situação, fui obrigado a defender-me de acusações. Sei que tudo isso foi necessário e que um véu de amargura veio a encobrir a recordação de belas horas passadas no arquivo Nietzsche em Naumburg e em Weimar. Mesmo assim, sou grato à senhora Förster Nietzsche por ter me conduzido ao quarto de Friedrich Nietzsche, na primeira das numerosas visitas que iria fazer a ela. Totalmente alienado, lá estava ele, com sua testa maravilhosamente bela, que era ao mesmo tempo a de um pensador e de um artista, estendido num sofá. Eram as primeiras horas da tarde. Aqueles olhos, que apesar de ausentes, ainda pareciam preenchidos de alma, captavam do ambiente apenas uma imagem que não tinha acesso algum à alma. Estando alguém lá, Nietzsche nada sabia a respeito. Mesmo assim, ainda se podia acreditar que seu rosto, impregnado de espírito, fosse a expressão de uma alma que tivesse formado pensamentos durante toda a manhã e apenas quisesse repousar um pouco. Uma íntima comoção que se apoderou de minha alma levou-me a pensar que ela se transformaria em compreensão pelo gênio, cujo olhar me fitava, mas não me atingia. A passividade desse demorado olhar provocou a compreensão do meu, que pôde entregar-se ao poder anímico da visão sem que algo se interpusesse em sua mira. E assim vi diante de minha alma, dois pontos, a alma de Nietzsche, como que pairando acima de sua cabeça, infinitamente bela em sua luz espiritual, livremente entregue aos mundos espirituais que buscara antes da demência e não encontrara, porém ainda acorrentado ao corpo, que só soubera daquele mundo enquanto o mesmo ainda era anseio nostálgico. A alma de Nietzsche ainda estava presente, mas só podia segurar de fora aquele corpo que lhe oferecera oposição para desabrochar em sua plena luz, enquanto ele estava em seu interior. Antes, eu lera o Nietzsche que havia escrito. Agora, eu estava contemplando o Nietzsche que havia introduzido em seu corpo ideias trazidas de longínquas regiões espirituais e que ainda reluziam em beleza, embora tivessem perdido o caminho seu fu perdão, no caminho, seu fulgor original. Uma alma que trouxera de existências terrestres anteriores um tesouro dourado de luz, mas incapaz de fazer com que ele brilhasse plenamente nesta vida. Eu admirava o que Nietzsche escrevera, mas agora via por detrás de minha admiração uma imagem resplandecente. Em meus pensamentos, eu só era capaz de balbuciar a respeito do que vira. E esse balbuciar é o conteúdo de meu livro, Nietzsche, um lutador contra o seu tempo. Não passando de um balbuciar, esse livro encobre o verdadeiro fato e a imagem de Nietzsche tê-lo inspirado a mim. A senhora Forster Nietzsche solicitou-me por ordem na biblioteca de Nietzsche. Com isso, pude passar várias semanas no arquivo Nietzsche em Naumburg. Nessa ocasião, também fiz bastante amizade com Fritz Kögel. Era uma bela tarefa ter adiante dos olhos os livros que Nietzsche havia lido. Seu espírito revivia nas impressões que esses livros causavam. Havia um livro de Emerson, repleto de anotações na margem, todas elas traços do mais profundo estudo. Obras de Guyau com anotações semelhantes. Livros com anotações críticas passionais de seu próprio punho. Um grande número de notas marginais, das quais se viam brotar os germes de suas ideias. Pude ver despontar uma incisiva ideia do último período criativo de Nietzsche ao ler suas anotações na margem da principal obra filosófica de Eugen Düring. Düring constrói a ideia de que o universo poderia ter pensado, em dado momento, como uma combinação de partículas elementares. Então, o suceder do universo seria a sequência de todas as combinações possíveis. Esgotadas essas últimas, a primeira de todas retornaria e toda a sequência teria de se repetir. Se essa fosse a realidade, isso já teria ocorrido inúmeras vezes e se repetiria inúmeras vezes no futuro. Chegar-se-ia à ideia da repetição eterna de iguais estados do universo. Düring rechaça essa ideia como sendo impossível. Nietzsche o lê e guarda uma impressão disso. Esta continua trabalhando nos subterrâneos de sua alma. Configura-se então nele como o eterno retorno, que, junto com a sua ideia do super-homem, domina seu último período criativo. Fiquei profundamente comovido e até abalado pela impressão que tive dessa pesquisa das leituras de Nietzsche. É que percebi o contraste entre sua mentalidade e a de seus contemporâneos. Düring, o positivista extremo que rechaça tudo o que não resulte de uma esquemática totalmente prosaica e matematizante, considera absurda a ideia do eterno retorno, achando que Nietzsche a constrói somente para demonstrar sua impossibilidade. Dois pontos. Nietzsche tende a admiti-la como sua solução ao enigma do mundo, qual uma intuição advinda das profundezas da própria alma. Assim, Nietzsche está em plena oposição a muita coisa que o atinge, como sendo conteúdo do pensar e do sentir de sua época. Ele aceita esse confronto sofrendo profundamente e padecendo com indizível dor anímica, cria o conteúdo da própria alma. Esse foi o lado trágico de sua criação. Esse lado trágico chegou ao apogeu quando Nietzsche esboçou as ideias de sua última obra. Vontade de poder ou revolução de todos os valores. Nietzsche tinha a capacidade de extrair de maneira puramente espiritual, das profundezas de sua alma, tudo o que pensava e sentia. Criar a imagem do mundo com base na realidade espiritual, compartilhada pela alma, constava em seu rumo. Mas a imagem positivista do mundo criada por sua época, a época cientificista, o invadiu. Nela só havia o mundo material, destituído de espírito. O que ainda era pensado de modo espiritual nessa imagem era o último resquício de antigas mentalidades que não o satisfaziam mais. O infinito senso de verdade de Nietzsche queria eliminar tudo isso. Foi assim que ele veio a pensar, de modo bem extremado, no positivismo. O mundo espiritual detrás do mundo material parecia-lhe uma mentira. Contudo, ele só conseguia criar com base na própria alma. Criar como o verdadeiro criar só tem sentido quando coloca o conteúdo do mundo espiritual diante de si, traduzido em ideias. Porém, ele rejeitava esse conteúdo. O conteúdo do mundo postulado pelas ciências havia se apoderado tão fortemente de sua alma que ele queria criá-lo como que por caminhos espirituais. É de modo lírico, com enlevo dionisíaco, que sua alma oscila em Zaratustra. O espiritual paira ali maravilhosamente, porém, nas maravilhas do espírito, sonha-se com um conteúdo da realidade material. O espírito se pulveriza em seu desdobramento, pois não encontra a si próprio, conseguindo experimentar apenas o sonhado reflexo do material como sua entidade ilusória. Naquela época em Weimar, eu experimentei muita coisa na alma ao observar a natureza espiritual de Nietzsche. Em minha própria vivência do espírito, essa natureza espiritual tinha seu lugar. Essa vivência do espírito podia compartilhar da luta e da tragédia de Nietzsche. Pouco lhe importavam os resultados de ideias moldadas pelo positivismo. Outras pessoas me tomaram por nietzscheano, por eu ser capaz de admirar sem reservas algo que era oposto à orientação do meu próprio espírito. Cativava-me o modo como o espírito se manifestava em Nietzsche. Eu acreditava estar próximo dele justamente por isso. Pois ele não estava próximo de ninguém por meio de conteúdos pensamentais. Unia-se a seres humanos e épocas apenas na vivência de caminhos do espírito. Durante algum tempo, eu me relacionei bastante com Fritz Kögel, o editor das obras de Nietzsche. Conversamos muito sobre assuntos relacionados com sua edição. Eu nunca ocupei um cargo oficial no arquivo Nietzsche ou na edição de sua obra. Quando a senhora Forster Nietzsche quis oferecer-me um cargo, isso provocou justamente conflitos com Fritz Kögel, os quais daí em diante impossibilitaram toda e qualquer colaboração minha com o arquivo Nietzsche. Minha relação com esse arquivo constituiu durante minha vida em Weimar um episódio de intensos estímulos. Sua ruptura causou em mim, afinal, profundos sofrimentos. De minha extensa ocupação com Nietzsche, permaneceu em mim a visão de sua personalidade, cujo destino foi conviver de forma trágica com a época científica da segunda metade do século XIX e despedaçar-se em função desse contato. Nietzsche buscou nessa época, mas nada conseguiu encontrar. Minha experiência em relação a ele fortaleceu minha convicção de que toda pesquisa nos resultados da ciência deveria descobrir o essencial não neles, e sim no espírito, por intermédio deles. Assim, justamente, por meio da atividade criativa de Nietzsche, eu me defrontei com o problema da ciência natural de forma renovada. Goethe e Nietzsche se achavam em minha perspectiva. O senso energicamente realista de Goethe, dirigido aos seres e processos da natureza. Ele queria permanecer na natureza. Ateve-se a puras observações de formas vegetais, animais e humanas. Contudo, ao movimentar-se nelas com a alma, chegou todas as vezes ao espírito, pois o que encontrou foi o espírito reinante na matéria. Avançar até a contemplação do espírito em sua existência própria e autônoma, isso ele não queria. O que elaborou foi um conhecimento da natureza pautado pelo espírito. Ante um puro conhecimento espiritual, se deteve a fim de não perder a realidade. Nietzsche partiu da visão espiritual de forma mítica. Apolo e Dionísio eram figuras espirituais que ele vivenciava. O transcurso da história espiritual humana parecia-lhe uma atuação conjunta, ou também uma luta entre Apolo e Dionísio. Porém, ele chegou somente a representações míticas dessas figuras espirituais. Não avançou até a visão da verdadeira realidade espiritual. Do mito espiritual ia para a natureza. Apolo devia representar na alma de Nietzsche o elemento material segundo o modelo da ciência. Dionísio devia atuar como forças na natureza, da natureza, perdão. Mas nisso as belezas de Apolo se obscureceu e a emoção cósmica de Dionísio foi paralisada pela conformidade às leis naturais. Goethe encontrou o espírito na realidade, na natureza. Nietzsche perdeu o mito do espírito no sonho de natureza em que vivia. Eu me encontrava entre esses dois opostos. As vivências anímicas que haviam redundado em minha obra, Nietzsche, um lutador contra sua época, Não encontravam, por enquanto, nenhuma continuidade. Em compensação, em meus últimos anos em Weimar, Goethe dominou novamente meu campo de observação. Eu queria caracterizar o caminho que a vida cognitiva da humanidade havia tomado até chegar a Goethe, para depois descrever como o modo goetiano de observação despontou dessa vida cognitiva. Tentei fazer isso no livro A Cosmovisão de Goethe, publicado em 1897. Nesse livro, eu quis evidenciar como Goethe, no puro conhecimento da natureza, vislumbrava em toda parte o lampejar do espírito. Porém, deixei totalmente intocada a maneira como Goethe se posicionava em relação ao espírito como tal. Quis caracterizar a parte da cosmovisão goetiana que consistia numa visão da natureza pautada pelo espírito. As ideias de Nietzsche acerca do eterno retorno e do super-homem ficaram por longo tempo diante de mim. É que nelas se refletia o que devia vivenciar a respeito da evolução da humanidade e da essência do ser humano, uma personalidade impedida de compreender o mundo espiritual em virtude dos pensamentos bitolados vigentes na mentalidade científica do final do século XIX. Nietzsche via evolução da humanidade da seguinte maneira, dois pontos. O que acontece em dado momento já aconteceu inúmeras vezes de forma totalmente igual, e acontecerá inúmeras vezes no futuro. A estruturação atomística do universo faz o momento presente parecer uma determinada combinação das mais infinitas partículas. A esta deve seguir-se outra, seguida por uma posterior, e quando todas as combinações possíveis estiverem esgotadas, a primeira deverá reaparecer. Uma vida humana, com todas as suas particularidades, já ocorreu inúmeras vezes e voltará a ocorrer inúmeras vezes com todas essas mesmas particularidades. As vidas repetidas do ser humano alvoreciam no subconsciente de Nietzsche. Elas conduzem a vida humana, através da evolução da humanidade, a etapas existenciais em que o destino imperante faz o ser humano chegar, por vias espiritualmente moldadas, não há uma repetição da mesma vivência, mas há uma multifária travessia ao longo do curso do universo. Nietzsche estava envolto pelos grilhões da visão naturalista. O que esta era capaz de fazer das vidas terrenas repetidas era o que se apresentava à sua alma, iludindo-a, pois ele sentia sua vida como trágica, repleta das mais dolorosas experiências, oprimida pelo sofrimento. Experimentar essa vida ainda inúmeras vezes, isso era o que estava diante de sua alma, em vez da perspectiva das experiências libertadoras reservadas para essa vivência trágica no desenrolar de vidas futuras. E Nietzsche sentiu que no ser humano presente, numa existência terrena, se manifesta um outro, um super-homem, que na vida terrena corpórea só consegue modelar os fragmentos de sua vida total. A ideia materialista da evolução não o deixou ver esse super-homem, como o elemento espiritual reinante dentro do corpo físico sensorial, e sim como o agente autoestruturador meramente pautado pela natureza. O super-homem se desenvolverá do ser humano, assim como este evoluiu do animal. A visão naturalista impediu Nietzsche de enxergar o ser humano espiritual no ser humano natural e ofuscou-o com um ser humano natural superior. O que Nietzsche vivenciou nesse sentido estava diante de minha alma com a mais plena vivacidade no verão de 1896. Naquela ocasião, Fritz Kögel havia-me dado para revisão sua coletânea de aforismos de Nietzsche relativos ao eterno retorno. Em 1900, eu publiquei, sob forma de ensaio, no Magazine de Literatura, meus pensamentos da época sobre o surgimento das ideias de Nietzsche. Em algumas frases desse ensaio está consolidado o que eu experimentei em 1896 no tocante a Nietzsche e à ciência natural. Reproduzirei aqui esses meus pensamentos de então, despidos da polêmica que se revestiam daquela época. Início de uma longa citação. Não resta dúvida de que Nietzsche escreveu cada um destes aforismos numa sequência aleatória. Continuo tendo hoje a convicção expressada naquela época, dois pontos, a de que Nietzsche concebeu a ideia por ocasião da leitura do curso de filosofia como cosmovisão estritamente científica e formação para a vida, de Leipzig, 1875, de Eugen Düring e sob a influência desse livro. Na página 84 dessa obra, aliás, tal pensamento se encontra bem claramente expresso, só que ali é combatido tão energicamente quanto Nietzsche o defendeu. O livro está presente na biblioteca de Nietzsche. Segundo mostram os inúmeros rabiscos a lápis feitos na margem, ele foi diligentemente lido por Nietzsche. Düring afirma, dois pontos, abre aspas, o mais profundo fundamento lógico de toda a vida consciente exige, portanto, no sentido estrito da palavra, uma inesgotabilidade das configurações. Será que essa infinidade, graças à qual se produzem sempre formas novas, é possível em si? O mero número das partículas materiais e dos elementos energéticos excluiria por si só essa quantidade infinita de combinações, não fora o meio contínuo do tempo e do espaço garantir uma quantidade irrestrita de variações. Do que é enumerável, só pode resultar um número esgotável de combinações. Contudo, de algo que, segundo sua essência, não pode absolutamente ser concebido como enumerável, deve poder emanar a irrestrita variedade das situações e relações. Essa ausência de restrição, que levamos em conta para o destino das formações existentes no universo, é compatível com qualquer alteração, e mesmo com a ocorrência de um intervalo na constância aproximativa ou na perfeita autoigualdade, mas não com a cessação de toda e qualquer mudança. Quem quiser cultivar a ideia de uma existência que corresponda a um estado primordial, deverá lembrar que a evolução no tempo possui apenas uma única direção real e que a causalidade segue justamente essa direção. É mais fácil dissipar as diferenças do que conservá-las, e, portanto, custa pouco esforço imaginar o fim em analogia com o começo, desdenhando o que há no meio. Evitemos, porém, tais precipitações superficiais, pois a existência do universo, uma vez dada, não é um episódio indiferente entre dois estados noturnos, e sim o único fundamento firme e claro com base no qual nós tiramos todas conclusões retroativas e previsoras. Fim da aspas de Düring, dentro da citação do próprio Steiner. Dando seguimento, Düring acha também que uma repetição contínua dos estados não contém estímulo alguma para a vida. Diz ele, dois pontos, abre aspas. Ora, é óbvio que os princípios do estímulo vital não são compatíveis com a eterna repetição das mesmas formas. Fecha aspas e fim da citação do Steiner sobre o que ele publicou. Com a observação da natureza, Nietzsche é impelido para uma consequência diante da qual Düring, mediante a observação matemática e a imagem assustadora que ela representa diante da vida, recua. Em meu ensaio consta ainda, dois pontos. Citação. Fizermos a pressuposição de ser possível um número finito de combinações entre as partículas materiais e os elementos energéticos, chegaremos à ideia nietzschiana do eterno retorno. Não é nada senão a defesa de uma anti-ideia, tirada da tese de Düring, o que temos no aforismo 203, volume 12 na edição de Kögel e aforismo 22 no livro de Horneffer, A Teoria Nietzscheana do Eterno Retorno. Abre aspas. A medida da energia universal é determinada, não tem nada de infinito. Protejamo-nos de tais excessos do conceito. Consequentemente, o número das posições, alterações, combinações e evoluções dessa energia é efetivamente grande e, na prática, imensurável. Mas, em todo caso, também determinado e não infinito, ou seja, dois pontos. A energia é eternamente igual e eternamente atuante. Até este momento já se passou uma eternidade, isto é, todas as evoluções possíveis já devem ter existido. Por consequente, a evolução presente já deve ser uma repetição, bem como a que a engendrou e a que nascerá dela, e assim por diante, para frente e para trás. Tudo já existiu inúmeras vezes, na medida em que sempre se repete a situação global de todas as forças. Fecha aspas. E o sentimento de Nietzsche diante dessa ideia é justamente o oposto do que Düring tem a respeito. Para Nietzsche, esse pensamento equivale à fórmula máxima da afirmação da vida. o aforismo 43 em Rohrneffer 234, na edição de Kögel, diz, abre aspas, a história do futuro, dois pontos, cada vez mais esse pensamento vencerá, e os que não acreditam nele deverão finalmente, por sua própria natureza, desaparecer. Fecha aspas. Só restará quem considere sua existência capaz de se repetir eternamente entre esses. Contudo, é possível uma condição que nenhum utopista alcançou. É possível a comprovação de que muitas ideias de Nietzsche nasceram da mesma maneira como a do eterno retorno. Nietzsche formou, em relação a qualquer ideia existente, uma anti-ideia. Essa tendência acabou por conduzi-lo à sua obra-prima, dois pontos, a revolução de todos os valores. Fim da citação do ensaio do próprio Steiner. Para mim, estava claro naquele tempo, dois pontos. Nietzsche, com certos pensamentos que aspiravam ao mundo espiritual, era um prisioneiro da mentalidade naturalista. Por isso eu me opus fortemente à interpretação mística de sua ideia do eterno retorno e concordei com Peter Gast, que em sua edição das obras de Nietzsche a conceituou como, abre aspas, a doutrina, a ser entendida de modo puramente mecanicista, da esgotabilidade, isto é, da repetição das combinações moleculares cósmicas. Fecha aspas. Nietzsche acreditava ter de buscar uma ideia das alturas nos princípios básicos da visão naturalista. A palavra alturas aqui está com A maiúsculo. Eu vou reler a frase. Nietzsche acreditava ter de buscar uma ideia das alturas nos princípios básicos da visão naturalista. Essa foi a maneira como teve de sofrer por causa de sua época. Era assim que se me apresentava na contemplação da alma de Nietzsche em 1896, o que uma pessoa tinha de padecer em seu anseio pelo espírito, junto à mentalidade naturalista do final do século XIX. Fim do 18º capítulo.